Carboidrato,
proteína, lipídios, segunda começa a dieta.
Lactose faz mal? E o glúten, hein?
Começa agora mais um
AlimentaCast.
Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AlimentaCast. Eu sou Larissa e hoje teremos uma conversa muito importante sobre uma dúvida bem frequente de muitas pessoas. E para esse bate-papo, a gente convidou a nutricionista Érica para abordar conosco sobre esse assunto e esclarecer todas as possíveis dúvidas.
Eu sou Dani e sejam todos bem-vindos ao nosso AlimentaCast, um programa associado ao Contêiner em Saúde do Centro Acadêmico de Vitória Santo Antão, o nosso CAV. E como já foi introduzido por Lari, o foco da nossa conversa hoje é desvendar se pode fazer mal comer depois das 6 horas da noite e, principalmente, se existe alguma relação entre a qualidade do sono e a alimentação. Mas, antes de qualquer coisa, vamos responder a principal pergunta que norteia esse assunto. Afinal, faz mal comer depois das 18 horas?
Oi, gente. Antes, né, deixa eu me apresentar para vocês. Como as meninas falaram, eu sou a nutricionista Érica Alves. Eu tenho a minha formação pela Universidade Federal da Paraíba em 2016. Sou mestra e doutora também em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. E hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês, né, sobre essa temática que tem ganhado espaço dentro da área de pesquisa nos últimos anos, que é a relação do horário de alimentação com o nosso funcionamento corporal. Então, tanto do ponto de vista metabólico, né, como do ponto de vista fisiológico ou ainda comportamental. Então, agradeço também as meninas pelo convite, a Larissa e a Dani. É sempre um prazer falar sobre esse tema, né? E como foi dito, é um tema bem atual e tem ganhado esse espaço aí de pesquisa, principalmente considerando o advento da modernidade, né? Que trouxe junto com ele a criação da luz, né? Então, a gente tem uma exposição à luz noturna, esse aumento também da rotina de trabalho, da jornada de trabalho, fazendo a gente se expor a esses efeitos nocivos que estão presentes no ambiente, né? Então, gente, faz mal comer depois das 18 horas? Sim, tá? Faz mal comer depois das 18 horas, porque dentro da crononutrição, a gente vai considerar que a gente tem uma fisiologia do dia e uma fisiologia da noite. O que significa isso? Que o nosso corpo vai apresentar uma forma de funcionamento para o horário do dia e uma forma de funcionamento para o horário da noite. Normalmente, durante o dia, por sermos seres diurnos, né, é o momento que a gente vai concentrar a realização das nossas atividades, seja trabalho, estudo, ingestão alimentar, tá? E por isso vai ser o momento que o nosso corpo vai ter as suas funcionalidades mais expressivas. Então, falando de alimento, vai ser, por exemplo, o momento que o nosso corpo está mais preparado para receber esse alimento, para digerir esse alimento, para absorver esse alimento, para metabolizar e até mesmo aumentar as reservas, os estoques energéticos que são necessários para que o nosso corpo use quando a gente está ali no momento de descanso. À noite já acontece o contrário. Qual é a fisiologia da noite? Normalmente à noite, né, fisiologicamente, por sermos seres diurnos, à noite a gente tende a concentrar o nosso sono, o nosso horário de descanso, né? Então, falando também da funcionalidade corporal, algumas funcionalidades, como, por exemplo, digestão, absorção, metabolismo de nutrientes provenientes da alimentação, dentro desse horário vai estar menos expressiva. Por quê? Porque o nosso corpo está se preparando para aquele momento de descanso, para a gente, né, conseguir ali descansar, usar as reservas que estão dentro do nosso corpo. Então, ele tende a realmente desacelerar, como normalmente a gente escuta. E aí, gente, qual é a base, né? De onde é que vem essa questão da interferência do horário de alimentação sobre esse funcionamento corporal? Tudo isso tem base na cronobiologia, que é uma ciência que se ocupa do estudo do tempo. Então, basicamente, ela estuda a nossa organização temporal. Então, como o funcionamento do nosso corpo, ele está, né, dentro do ambiente onde a gente se insere. Se a gente pensar na natureza, por exemplo, né, no surgimento do planeta Terra, a gente tem que, desde lá do início, sempre havia essa questão de dia e noite, né? A gente encontra esses ritmos geofísicos, ou seja, na natureza, o evento do dia e da noite. Então, o movimento de rotação da Terra, ele leva ao surgimento do dia e ao surgimento da noite. E normalmente, alguns dos nossos ritmos, porque também somos seres rítmicos, também vamos apresentar ritmicidade ali em várias funções corporais, tende a sincronizar com esses ritmos que estão ali acontecendo dentro da natureza. Então, dia, normalmente a gente tem essa fisiologia mais ativa, né, de realizar atividade, enquanto que noite a gente vai ter essa fisiologia mais calma ali, o nosso corpo está se preparando para um momento de descanso. Então, foi a cronobiologia, né, que veio dar base para a crononutrição. E a crononutrição, como a gente comentou, ela vai justamente falar sobre essa relação do horário de alimentação com o desenvolvimento de algumas doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo. Então, hoje a gente fala que não é só o que e quanto a gente come, mas o horário que a gente come também. Então, né, muitas pessoas hoje, como já foi dito, com o advento da modernidade, essa questão de estar mais exposto à luz noturna, apresentar uma maior atividade durante esse período que deveria ser direcionado ao descanso, acabam estando expostas a esses fatores ambientais, né, que aumentam essa dessincronia ou essa alteração da sua funcionalidade corporal, da funcionalidade dos órgãos. E o interessante é que normalmente a gente tenha uma sincronia entre os nossos ritmos biológicos e os ritmos que são gerados a partir da natureza. Falando ainda um pouquinho de ritmos, né, a gente tem os chamados ritmos que são ultradianos, que são aqueles que têm uma periodicidade muito pequena dentro, né, de um período de tempo. Então, se a gente considerar 24 horas, os ritmos ultradianos seriam aqueles ali, né, que começam e terminam em um curto intervalo de tempo. Então, por exemplo, os batimentos cardíacos. Os infradianos são aqueles que têm mais de 24 horas, como é o caso do ciclo menstrual, que também vai apresentar essa alteração. E os circadianos, que são aqueles que têm uma durabilidade de cerca de um dia, né? Cerca dia. De ano, diem, que está relacionado a dia, então cerca de um dia. Então, muitos desses ritmos têm essa periodicidade de 24 horas e estão ali, né, em sincronia com os ritmos geofísicos ou os ritmos que estão acontecendo dentro, na natureza, no ambiente em que a gente está inserido. Então, assim, naturalmente a gente tem esses ritmos biológicos, tá? Esses ritmos são, sim, gerados por relógio. Acredito que todo mundo, né, acorda cedo. Ah, é o meu reloginho ali que tá me despertando cedo. Ou acorda mais tarde. É o meu relógio que está despertando, que faz eu despertar mais tarde. De fato, a gente tem esses relógios aí espalhados pelo nosso corpo. Relógio na centralidade, relógio na periferia. E são eles que vão comandar toda a funcionalidade do nosso corpo. Tá? Então, como foi dito, né, quando a gente tem uma fisiologia do dia, a gente tem uma fisiologia da noite. E se a gente pensar até também no advento da modernidade, a criação da luz e tudo mais, antes não existia, né, a luz, então o ser humano ele não ficava exposto a esses efeitos ambientais. Então, a noite foi feita para dormir, então ele não tinha essa exposição à luz, então ele dormia, ele descansava, e esse era o momento ali do corpo, né, regenerar, trazer tudo que foi alterado, ter realmente essa recuperação, digamos ali, de funcionalidade. Com o advento da modernidade, da criação da luz, não. Hoje a gente tem, né, esse o tempo maior de exposição a esses efeitos que trazem, né, perturbações para o nosso ritmo circadiano. E aí, gente, ainda falando, né, sobre essa interferência do comer mais tarde, leva a essa alteração hormonal, leva a uma alteração de funcionalidade, né? E eu cito aqui, na questão de alteração hormonal, a melatonina. A melatonina, que normalmente a gente conhece como hormônio do sono, né, que vai ser liberado ali pela pineal, e ela é liberada no escuro. Tá? Então, quando a gente tem essa maior ingestão alimentar à noite, que muitas vezes vai ser ali, vai acontecer ainda mais por conta dessa exposição à luz, a gente pode ter uma perturbação aí nessa liberação de melatonina, né? E muito mais do que apenas associada ao sono, a melatonina também atua como um cronobiótico, ou seja, ela avisa aos nossos tecidos, aos nossos órgãos, que é noite e que é o momento de mudar ali o seu funcionamento, de mudar o seu metabolismo, porque chegou o horário noturno. Então, se a gente imagina que durante a noite, quando a gente deveria estar dormindo em escuro, né, em escuro constante, para promover a liberação de melatonina e a gente não está, a gente está se expondo à luz, fazendo algum tipo de atividade, trabalhando, comendo, por exemplo, isso traz perturbação para o nosso sistema circadiano, o que consequentemente traz também alteração na funcionalidade do nosso corpo, que normalmente contribui para o desenvolvimento de doenças, né? E que doenças principais são essas? A gente fala de obesidade, porque existe uma maior síntese de gordura e deposição, né, no nosso tecido adiposo. A gente fala de uma maior resistência à insulina. A gente fala ali de um quadro que pode levar ao desenvolvimento do diabetes, um pré-diabetes, de hipertensão, de câncer. Falando também de doenças mentais, pode levar também, né, ao desenvolvimento, como ansiedade, depressão. Pode levar também a alterações comportamentais, de ingestão alimentar. O padrão alimentar pode ser modificado. Então, tudo isso porque existe essa ingestão alimentar após as 18 horas, né? Ou seja, no momento mais tardio, que é o momento que o nosso corpo está se preparando para para descansar, né? E aí, como já foi dito, não é só pela ingestão, mas também por essa exposição à luz azul, né? Que é essa luz artificial que está ali disponível no ambiente e que faz com que tenha toda essa dessincronia, que é um dos termos que a gente usa também dentro da crononutrição, que é quando existe uma ruptura, tá? A gente rompe ali o bom funcionamento dos ritmos biológicos. Então, o que seria isso? O fato de concentrar a alimentação à noite provoca ruptura. Então, eu não tenho uma boa funcionalidade do corporal. Mas se eu concentro durante o dia, então eu tenho uma sincronia. Então, significa que a funcionalidade do meu corpo vai estar acontecendo da melhor forma. Então, quando existe sincronia, eu tenho ali, né, um preditor de saúde. Enquanto que, quando há dessincronia, eu tenho um preditor de doença. Para um fator que vai aumentar o risco do desenvolvimento de doença. Então, né, diante disso, a gente fecha aqui dizendo que, de fato, faz, né, traz malefícios essa questão da ingestão alimentar à noite.
Então, né, diante do essencial esclarecimento que a Erika trouxe para a gente, né, sobre esse questionamento rotineiro, é importante a gente destacar o quanto tem se tornado um hábito se alimentar cada vez mais tarde, e que esse hábito ele está fortemente relacionado com o consumo de alimentos ultraprocessados, especialmente os ricos em carboidratos simples e gorduras. Então, toda essa mudança no comportamento alimentar, ela está relacionada principalmente com o processo de globalização e a rotina, né, exaustiva que nos leva a ter menos tempo para realizar as refeições no momento adequado. Então, a gente pode dizer que o consumo de alimentos nesse contexto, ele pode afetar a nossa saúde e, em específico, a qualidade do nosso sono.
Sim, Larissa, pode sim afetar, tá? Como você comentou, né, agora na sua fala e como foi dito anteriormente, quando existe essa modificação, né, de consumo alimentar mais tardio, ou seja, a concentração do alimento após as 18 horas e até mesmo para o momento final do dia, né, início, finzinho de tarde ali, início da noite, a gente tem uma mudança do comportamento alimentar. Que isso também vai estar relacionado a toda uma modulação, né, dos hormônios que estão envolvidos com esse comportamento alimentar. Então, assim, normalmente, o que é que a gente observa? Que as pessoas que tendem a concentrar mais essa alimentação para o horário noturno, como foi dito, elas têm uma preferência por alimentos que, como a gente fala, são mais palatáveis. Então, são alimentos que são mais ricos em açúcares simples, são alimentos que têm uma maior quantidade de gordura trans e saturadas, que a gente sabe que traz ali aquela palatabilidade para o alimento, ou seja, deixa o alimento mais gostoso. E já foi visto, né, através dos estudos, que isso está relacionado ao horário de alimentação. Então, quando a gente modifica, concentrando para o horário noturno, ele muda o comportamento alimentar. Comportamento alimentar que vai prevalecer nesse caso é o hedônico, que é aquele por vontade de comer, né? Então vai sim alterar, tá? Vai trazer malefícios que vão sim afetar a saúde. E aí a gente pensa, se a noite é o momento que eu estou descansando, seria um momento também que o meu corpo deveria utilizar as próprias reservas de energia que ele tem. Então usa ali tecido adiposo, usa ali glicogênio, né? Mas, se o indivíduo ele está consumindo esses alimentos, ele, no caso, ele está se alimentando à noite, e para além disso, ele está fazendo o consumo desses alimentos, que são mais densos em energia, então, do ponto de vista de saúde, isso traz sim um efeito prejudicial, porque isso vai fazer com que o indivíduo ele tenha uma maior síntese e depósito de gordura. E a gente sabe que aumento de tecido gorduroso, né, predispõe ao sobrepeso, que se não controlado vai levar ao desenvolvimento da obesidade, que pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças, né, como dislipidemia, levando a doenças cardiovasculares, a questão do diabetes, resistência à insulina, o próprio câncer. Então, a gente tem sim, tá, um efeito direto sobre a saúde desse consumo nos indivíduos que tendem, né, a fazer esse consumo mais para a parte noturna. E falando da qualidade do sono, né, só o fato de fazer a ingestão do alimento mais tarde no dia, né, em um horário mais tardio, já traz consequências para o sono. Por quê? A gente vai partir novamente do princípio de que à noite a gente tem uma fisiologia da noite, então é um momento de descanso. Então, falando do nosso trato gastrointestinal, ele não está preparado para receber alimentos, para digerir alimentos, para absorver os nutrientes e metabolizar aqueles nutrientes. Então, a partir do momento que durante a noite eu começo a colocar esses alimentos, então eu coloco o meu sistema gastrointestinal, né, e todos os outros sistemas envolvidos para funcionar dentro daquele momento. Então, isso vai, consequentemente, afetar a qualidade do meu sono. Porque se eu como e rapidamente vou deitar, vamos falar de trabalhadores noturnos, por exemplo, né, que muitas vezes trabalham ali durante a noite e fazem essa ingestão alimentar, e, ou pessoas que chegam tarde mesmo e fazem o consumo alimentar e logo depois vão dormir. Essa qualidade do sono ela vai ser prejudicada. Por quê? Porque o organismo está recebendo quantidade de alimento ali e ele vai direcionar o seu trabalho para digerir aquele alimento que está chegando. Então, falando na questão do sono, falando até mesmo na síntese de melatonina, ela vai ficar prejudicada, né, devido a essa ingestão alimentar que acontece, essa ingestão e composição alimentar, né, que está acontecendo aí próximo ao horário do sono. Então, a gente tem sim essa alteração, né, esse impacto positivo, direto sobre a saúde, e mais especificamente sobre o sono, nesse sentido de comer e logo após deitar, isso vai diminuir essa qualidade do sono.
Diante de tudo isso que a Erika trouxe, e essa enxurrada de informações que são totalmente pertinentes, né, da gente ter esse conhecimento, porque a gente precisa entender melhor sobre essa questão do advento da modernidade, a rotina de trabalho que tem sido cada vez mais exaustiva, a gente tem estendido essa rotina de trabalho cada vez mais pro período noturno, e que, consequentemente, a gente utiliza mais telas, tem mais exposição à luz, e tudo isso vai ter interferência na nossa alimentação, e especificamente no nosso sono, né? A gente pode destacar, como a Erika bem trouxe, sobre a questão do ciclo circadiano, que vai ter essa influência negativa e que vai acabar sendo desregulado, aumentando também a nossa ingestão alimentar. Então, isso tudo vira um ciclo, né? Ativa diversas vias, enfim. Então, existe, Erika, mudanças hormonais também com essa desregulação de horários e que podem impactar em nosso estado nutricional?
Então, Dani, existe sim, tá? As mudanças hormonais, falando na questão do comportamento, da ingestão alimentar, a gente tem uma mudança expressiva, né, naqueles hormônios que estão envolvidos com a ingestão de alimentos e aqueles hormônios que avisam a gente, né, que chegou o momento de parar. Então, só para a gente entender, durante o dia, como já foi dito, a gente tem essa maior habilidade do nosso sistema gastrointestinal em receber os alimentos, digerir os alimentos, né, absorver, metabolizar, ok. E aí, durante o dia, normalmente, é o momento também que a gente sente maior fome. Isso por quê? Porque neste momento a gente tem ali, né, o aumento da grelina. A grelina, que é um hormônio que é sintetizado e secretado pelas células lá do nosso estômago. Então, quando a gente sente, né, aquela dorzinha no estômago, né, quando sente o estômago roncar, isso é um aviso de que a gente precisa se alimentar. Então, normalmente, a grelina, ela é um hormônio que, durante o dia, ela está em nível mais elevado. Claro que considerando, né, o nosso momento de fome e o nosso momento de jejum. Quando a gente está com fome, ela vai estar mais elevada e a partir do momento que a gente come, essa grelina baixa. Então, ela fica oscilando assim durante o dia, mas normalmente ela está ativa, mais elevada a sua secreção durante o dia. se a gente passa a concentrar essa ingestão para a noite, né, e não só concentrar, mas ficar, digamos que um tempo mais prolongado à noite acordado, essa grelina, ela também vai começar a aumentar a sua secreção. Então, ela pode, se a gente muda a nossa rotina, né, se tornando um indivíduo mais noturno, essa liberação de grelina vai se concentrar mais para o período noturno. Só que qual é o grande problema, como a gente mencionou? A gente não foi feito para comer à noite, a gente foi feito para descansar à noite. Então, grelina elevada no período noturno vai fazer com que o indivíduo ingira, né, faça a ingestão de uma maior quantidade de alimentos num período que o nosso corpo não está preparado para receber aquele alimento. Então, o primeiro ponto, a gente tem a mudança do hormônio da fome. Então, por isso que a gente sente fome, porque ela vai também estar mais elevada à noite. Uma outra mudança hormonal é a leptina. A leptina é um hormônio que é liberado pelas células do nosso tecido adiposo. E aí, a leptina é um hormônio que está envolvido com a sinalização de parada de ingestão alimentar. E falando desse ciclo circadiano, a leptina, ela está muito, tem os seus níveis muito menores durante o dia e mais elevados durante a noite. Justamente por quê? Porque durante o dia a grelina está elevada, então ela avisa que a gente precisa consumir mais alimentos. Enquanto que a leptina está baixa, porque ela entende que aquele momento é de se alimentar. Já à noite não, é um momento de descanso, então a leptina, ela deveria estar mais elevada, isso é uma condição normal. Quando a gente tem uma condição alterada, a leptina durante a noite baixa. Então, a gente não tem essa sinalização de que a noite não seria esse momento para se alimentar. Porque a leptina baixa à medida que a grelina aumenta. Então, tem essa mudança também na leptina. Outra mudança também, a insulina é um hormônio que também vai estar envolvido ali, né, com a homeostase da glicose dentro do nosso corpo. E semelhante à grelina, ela vai estar mais elevada durante o período do dia. E os nossos tecidos também têm uma maior sensibilidade, tanto à insulina como à captação de glicose durante o dia. Então, a partir do momento que a gente começa a ingerir alimento mais para o fim do dia ou à noite, essa liberação de insulina fica prejudicada. A sensibilidade dos tecidos à insulina também fica prejudicada. E a tolerância dos tecidos também fica prejudicada. Então, isso é um quadro que pode levar, por exemplo, ao desenvolvimento de um quadro de pré-diabetes, que se não cuidado, vai levar, né, ao desenvolvimento do diabetes. Então, a gente também tem essa mudança na insulina. Outro hormônio que também pode ter a sua síntese, né, e liberação alterada, é a melatonina. Né? Como já foi dito, a melatonina, muito mais do que só envolvida com o sono, ela também está envolvida com outras funções dentro do nosso corpo. Né? Então, ela está envolvida com a sensibilidade dos tecidos à insulina, no controle do diabetes. Ela avisa aos outros órgãos que é noite, né? E que aquele momento ali de sono, ele precisa vir para que o nosso corpo possa exercer as funções que estão envolvidas ali com reparos celulares. Então, a melatonina, ela também pode ser modificada, tá? Ela pode ter a sua secreção atrasada. Então, o que é o atraso na secreção? Falando em horários, digamos que às 9 horas da noite, essa melatonina deveria estar sendo secretada, mas pelo fato do indivíduo ter esse hábito mais noturno de ingestão alimentar, de ficar mais tempo acordado, esse pico vai mais para frente. E isso causa, lógico, né, alteração na funcionalidade do nosso corpo aí, com relação à melatonina. Outra alteração também, gente, é do cortisol. O cortisol, que é o hormônio que está mais alto dentro do nosso corpo ali, nas horas iniciais da manhã, né? É ele que, inclusive, faz com que a gente acorde. E aí também pode ter uma alteração, né, na liberação aí desse cortisol. Então, como a gente vê, existe sim essa alteração hormonal que vai ser influenciada, né, sobre esse horário de alimentação. E aí, gente, falando dessa questão, né, do aumento da ingestão alimentar, como a gente tem toda essa mudança na liberação dos hormônios, né, grelina aumentada à noite, leptina reduzida durante a noite, a gente tem essa alteração no comportamento alimentar que vai afetar o nosso estado nutricional, como a gente já comentou. Então, falando um pouquinho, né, sobre as refeições, existem muitas pessoas que fazem omissão do café da manhã. Então, é o famoso pular o café da manhã. O café da manhã, que é uma das refeições mais importantes que a gente tem ali, né, ao longo do dia. Isso porque durante a noite, se a gente tem uma noite de sono reparadora, se a gente dorme bem, dorme a quantidade ali, né, que é necessária para fazer a gente acordar bem, tem que ter um café da manhã reforçado. Então, muitas pessoas não fazem esse café da manhã. E pelo fato de não fazerem o café da manhã, isso pode levar, né, a uma alteração ali na sensibilidade dos tecidos à insulina, bem como a tolerância à glicose. Então, o que é que alguns estudos têm mostrado, né, tanto em humanos quanto em animais? Que o indivíduo que não come o café da manhã, ele tem um menor controle da glicemia, da glicose no sangue. Por quê? Porque o café da manhã garante que a sensibilidade à insulina e a tolerância dos tecidos à glicose, ao longo do dia, ela esteja ali ok. Enquanto que a omissão do café da manhã faz com que essa sensibilidade ou essa tolerância seja reduzida, né? Então, esse indivíduo, ele vai ter aí, do ponto de vista bioquímico, uma alteração. E outra é que eles tendem também a compensar a alimentação nas refeições que são mais tardias. Então, existem estudos, né, que também mostram que essa omissão do café da manhã ou consumir o café da manhã mais tarde faz com que o indivíduo compense a sua ingestão alimentar nas refeições que ele vai fazer mais para o final do dia, né, fim do dia, início da noite. E ele compensa no sentido de quê? De comer mais. Muitas vezes porque vai ter, né, como já foi mencionado, essa alteração do comportamento alimentar, que vai alterar os hormônios que estão relacionados, e a compensação vem por essa maior alimentação para esses horários mais tardios, em virtude da omissão do café da manhã. Então, né, como a gente vê, existe essa alteração hormonal que leva a uma alteração comportamental, que por fim pode afetar a nossa fisiologia e a nossa bioquímica, trazendo, né, todas essas alterações por um horário desregulado de alimentação.
Então, relacionando todo o conteúdo trazido até aqui, né, é válido a gente destacar que existem algumas orientações que podem ser propagadas para as pessoas, né, com o intuito de auxiliá-las mesmo, não apenas em o que comer e como comer, mas sim como ter uma melhor noite de sono e, consequentemente, um dia com mais disposição. Então, Érica, tu poderia trazer aqui para a gente destacar, né, tanto para a gente quanto para os nossos ouvintes, algumas dessas orientações?
Então, primeiro a gente tem que considerar, né, que é mais ideal que essa ingestão alimentar seja concentrada durante o dia, seja concentrada ali durante o momento que o nosso corpo está preparado para receber, metabolizar e utilizar esses nutrientes. Então, é a primeira dica, digamos assim, que eu deixo para vocês. Né? Além disso, para melhorar a qualidade da alimentação também. Então, não é só o horário que se come, mas a qualidade também daquilo que está sendo ingerido. Né? Então, sempre dá preferência ali àqueles alimentos que são mais aceitáveis de serem consumidos rotineiramente. E aí a gente fala de uma maior ingestão de frutas, de uma maior ingestão de vegetais, cereais integrais, porque a gente sabe que a qualidade do alimento também interfere diretamente na nossa saúde. Né? Então, a gente fala do ponto de concentrar a ingestão alimentar para o horário do dia, a qualidade da alimentação também. E com relação ao sono, né, existem alguns aspectos que a gente também pode considerar. Então, não comer muito próximo ao horário de dormir. E, além disso, não comer alimentos que sejam densos em energia. Na questão da cafeína, né, principalmente as pessoas que são mais sensíveis à cafeína, não ingerir esse café, no caso, que tem a cafeína ali, após as 18 horas, porque isso vai ali também, a ingestão da cafeína vai trazer consequências para o sono, né? Vai interferir realmente no sono. As pessoas que são ainda mais sensíveis devem limitar essa ingestão de cafeína até as 15 horas da tarde, mais ou menos, porque além disso ela pode trazer consequências para essa qualidade do sono. Evitar tirar cochilos também próximo ali ao anoitecer, 16 horas, 17 horas, porque isso também vai afetar naquele sono reparador que deve acontecer durante a noite. E aqui eu acho que é válido ressaltar isso, né, que aquele soninho que a gente sente pós-almoço é super normal, né, porque a gente come, nosso corpo vai desacelerando. E a literatura até traz que dormir 10 minutinhos ali é suficiente para revigorar e a gente voltar às nossas atividades. Não mais que isso, né? E além disso, não concentrar o sono durante o dia. Muitas vezes a gente tende a fazer isso, não dormiu muito bem na noite anterior, então vai dormir durante o dia como uma forma de compensar. Mas o sono reparador é o sono noturno, tá? Então por isso que a gente tem que fazer de tudo, né? Trazer realmente essas alterações de rotina para conseguir concentrar o sono à noite. E existe também a questão da higiene do sono, que estaria mais relacionado, né, ao uso de telas. Então, a gente não se expor à luz, né, artificial, que é essa luz azul. Então, pelo menos meia hora, uma hora antes de ir para a cama, né, desligar a televisão, celular, computador, não levar o celular para o quarto, se possível, colocar uma luzinha ali vermelha, pegar um livrinho para ler, porque isso é uma rotina, que como já foi dito, a higiene do sono, que vai ali contribuir para que esse sono ele possa chegar, para que o indivíduo possa dormir bem, para além disso, né, que ele tenha uma qualidade do sono. Porque não é só o fato de dormir a noite toda, mas é dormir a noite toda bem, sem acordar, que aí está relacionado à qualidade do sono. E ainda, gente, a última dica é a questão, né, de não tentar compensar também o sono no fim de semana. Porque às vezes a gente dorme bem tarde, né, durante a semana e chega no fim, dorme tarde para acordar cedo e chega no fim de semana que é compensar dormindo mais. Isso também traz consequências, tá? Então, quando a gente fala de cronobiologia, ainda voltando para esse conceito inicial, a gente fala muito da questão de regularidade e frequência. Então, é muito importante que a gente tenha uma regularidade no horário de dormir, assim como a gente tem uma regularidade também no horário de realização das refeições. É como se fosse realmente ali, né, os horários que a gente tem de trabalhar, por exemplo, trazendo uma analogia para a nossa rotina diária. A gente sempre vai ter aquele horáriozinho de entrar no trabalho e o horário de sair do trabalho, que deve ser respeitado. Então, do mesmo jeito é o nosso corpo. É importante a gente ter uma regularidade na ingestão alimentar e uma regularidade nos horários de sono para trazer realmente esse efeito protetor para a nossa saúde.
Tudo que foi destacado é de extrema importância e deve ser exercitado por nós todos os dias, né? Para que assim a gente consiga tornar isso um hábito. Afinal, agora a gente sabe, né, o quanto é essencial uma boa noite de sono para a nossa saúde. Então, nesse contexto, qual a mensagem final você quer deixar aos nossos ouvintes?
Então, gente, vamos voltar às nossas origens, né? Se a gente pensar lá no início da vida, quando ainda não existia luz, a nossa atividade era concentrada no dia e o nosso sono concentrado à noite. Eu sei que é difícil, né? Talvez seja até, surge até uma fala de que é fácil falar. Eu sei que não é fácil, porque a modernidade acabou aí, trouxe muita coisa boa pra gente, mas infelizmente a gente também vê esses aspectos que estão afetando de maneira bem negativa a nossa saúde. Então, assim, na medida do possível, diante daquilo que a gente pode fazer, então, concentrar essa ingestão alimentar para o horário do dia, comer realmente durante o dia, ter aí cuidado com a qualidade do alimento, como já foi dito, né? Evitar esses alimentos que são muito ricos em açúcar, em gordura simples, em gordura trans e gorduras saturadas, né? Açúcares simples, porque são os alimentos densos em energia que a gente sabe que vai trazer um efeito prejudicial para a nossa saúde. Dormir bem, tá? É muito importante, gente. O sono, ele é reparador. Ele vai eliminar toxinas do nosso corpo, ele vai excretar ali também enzimas que possam trazer efeitos prejudiciais para o nosso corpo. Vai fazer com que a gente tenha essa consolidação de memória, né, no momento que a gente está dormindo. Enfim, traz ali todos os benefícios que já foram comentados para o nosso corpo. Então é isso. Concentra essa ingestão alimentar durante o dia, tem cuidado com essa qualidade do alimento, dorme bem, dorme à noite, se possível faz também o uso dessa higiene do sono, ficar livre de telas, até mesmo pela manhã, quando acordar, não vai também já pegar em telas, porque há estudos também já mostrando que isso altera ali o nosso funcionamento ao longo do dia. Então, são essas mudanças comportamentais mesmo que eu acredito que sejam necessárias fazer diante, né, do nosso cenário para que a gente tenha esse cuidado e possa realmente ter prejuízos mínimos para a nossa saúde.
Perfeito, Érica. Sim, foi uma enxurrada, de fato, de conhecimento. Eu estou aqui refletindo muito sobre as minhas atitudes também, sobre os meus hábitos. E aí, depois, né, de nos aprofundarmos tanto sobre esse assunto, chegou a hora, né, de um momento mais descontraído, que é o nosso Batecast. É uma brincadeira bem simples, com perguntas simples e que você responde de uma forma bem rápida, tá certo?
Certo, vamos lá.
Então, vamos lá. A primeira pergunta é: qual a palavra define você?
Comprometimento.
Qual o maior desafio que você já enfrentou durante a sua vida profissional?
Ah, foram várias, mas eu acho que o maior deles foi estar longe da minha família.
Se você pudesse dar o seu toque no mundo, o que seria?
Acho que seria a humanidade, sabe? A gente tratar as pessoas para além do profissional, do só. Ver que do outro lado existe uma pessoa. Então, trazer mais essa humanidade para as nossas relações. Seria isso.
Bem, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio de hoje. Queremos muito agradecer a Érica, a nossa convidada, por ter dedicado esse tempinho para vir aqui ter essa conversa que foi super construtiva e esclarecedora. E também agradecer a todos vocês que nos escutam. Lembrando de nos seguirem no nosso Instagram, @alimentacast, e do Container Saúde, que é @containersaúde. Até o próximo.
AlimentaCast!